Olá, é hora de acompanhar o mandato popular do deputado Irã Barbosa.
O deputado estadual Irã Barbosa voltou a reforçar a importância da instalação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura na manhã da terça-feira, dia 31, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Sergipe.
Parabenizo o presidente por envolver a casa nessa temática. Reforço aqui a necessidade de nós todos nos imbuirmos do conhecimento do conteúdo do relatório que foi feito e, claro, a contribuição que a casa tem a dar, porque em outros estados, inclusive, são as assembleias legislativas o grande espaço de abrigo do comitê e também do mecanismo de combate à tortura. Que Sergipe também tenha na Alese esse depósito de crença de que é possível avançarmos na democracia.
Na manhã da quarta-feira, dia 1º de setembro, o petista voltou a reforçar a importância da imunização para todos, como instrumento eficaz de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Para Irã, defender a vacina e garantir o seu acesso para todas as pessoas é defender a vida.
Está provado. Foi só nós começarmos um processo de vacinação mais massivo, caiu substancialmente o número de pessoas afetadas, o número de pessoas que morreram por causa da Covid. Ainda é grande. E nos assusta essas novas variantes que estão chegando. Mas precisamos dar continuidade a esse processo. E quero fazer um apelo a todos os sergipanos. Priorizem o calendário de vacina. Vão se vacinar. Não deixem passar essa oportunidade. Nós temos que celebrar a vida em homenagem e respeito àqueles que sucumbiram à Covid-19.
Ainda na quarta-feira, Irã destacou o conteúdo da Carta Aberta pela revisão democrática e participativa do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju. O parlamentar também cobrou que seja garantida a efetiva participação popular no processo de discussão e deliberação da revisão do plano.
A tarefa do poder público é tornar compreensível o debate e poder levar em consideração a contribuição que o povo traz para um debate tão importante como esse. O Plano Diretor é fundamental para o bom desenvolvimento da cidade, se ele for bem conduzido. Ouvir o povo é importante. Ouvir o povo é necessário. Ouvir o povo tem que ser o ponto de partida para uma gestão democrática da cidade. Uma cidade realmente pensada para todos, democrática, uma cidade inteligente. A inteligência da cidade não passa pela tecnologia. A inteligência da cidade passa pelas pessoas. E aí nós temos que valorizar as pessoas.
O deputado estadual Irã Barbosa aproveitou a sessão da Alese da quinta-feira, dia 2, para registrar a realização do ato organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe, com apoio do Sindicato dos Vigilantes do Setor Público do Estado de Sergipe, em frente ao Palácio Augusto Franco, sede do governo estadual.
Eu quero me somar a essa luta e apelar ao governador, que tenho feito aqui constantemente, para que receba os servidores, dialogue com os servidores, instale uma mesa de negociação para buscarmos alternativas que ajudem a tirar os servidores dessa situação. Eu recebi, inclusive, lá contra-cheques, servidores que me colocaram contra-cheques, onde eles mostram a realidade salarial. O salário líquido de um servidor público no mês, eu estou aqui com contra-cheque do mês de agosto, foi de R$ 863,90. O vencimento é de R$ 1.093, inferior ao salário mínimo. Esse é o contra-cheque de um servidor que atende ao povo.
A Assembleia Legislativa de Sergipe abriu, oficialmente, na manhã da quinta-feira, dia 2, as comemorações do centenário de Paulo Freire, com a realização da conferência A Atualidade do Pensamento de Paulo Freire no Século XXI, proferida pelo jornalista, professor estudioso do educador, José Christian Góes, no plenário da casa. A iniciativa da comemoração dos 100 anos de Paulo Freire se origina da Lei Estadual 8.779/2020, de autoria do deputado estadual Irã Barbosa, que institui 2021 como Ano Cultural Educador Paulo Freire, que contará com uma extensa programação.
Entrevista. Entrevista.
E a convidada dessa semana para o nosso quadro de entrevistas é a professora Sandra Beiju, que vai conversar conosco sobre o Ano Cultural Educador Paulo Freire. Professora, como o pensamento pedagógico de Paulo Freire ajudou na sua vida profissional?
Para mim, como professora da educação básica, pública, atuando inclusive com crianças pequenas na educação infantil, a grande contribuição de Paulo Freire é me ajudar a pensar esse espaço da escola de ser um espaço de formação humana e de formação crítica, de ser um espaço no qual as crianças vão, desde a educação infantil, elas vão para ter o direito de mergulhar no universo da literatura, no universo da imaginação, da construção do pensamento com autonomia, para aprender também a ler o mundo, né? Como Paulo Freire nos ensinou, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, com isso, ele quis dizer que a vida deve estar presente dentro da escola, porque antes de cada estudante chegar à escola, antes de cada criança pequena chegar à escola de educação infantil, ela já viveu, ela já tem uma experiência de mundo.
Na sua opinião, na escola pública sergipana, de forma geral, identificamos mais traços da pedagogia dominante ou da pedagogia do oprimido?
É com pena e sempre lamentando que a escola desconheça muitas vezes esse espaço, nós lá dentro desconhecemos, e sempre faço uma opção pelas pedagogias conservadoras, pela pedagogia do opressor e não pela pedagogia do oprimido, como nos ensinou Paulo Freire. Mas sempre há as possibilidades, sempre acontecem práticas de pedagogias libertárias dentro das escolas. Uma pena é que ainda elas são práticas isoladas, elas não são a prática institucional da escola como um todo, mas que é importante que aconteçam essas práticas, porque em determinados momentos influenciam outras práticas dentro da escola e influencia até a escola como um todo. Então é sempre dentro desse movimento de esperançar, como Paulo Freire nos ensinou, esperançar, mas não é na espera, esperançar na ação, sempre agindo, sempre propondo, sempre construindo, na ação mesmo, na ação reflexão, nessa praxis que deve ser um movimento constante, permanente e muito rico dentro da escola pública especialmente.
Como buscar inspiração em Paulo Freire para que possamos enfrentar as tentativas de desmonte da educação brasileira?
Paulo Freire foi um ser humano comprometido com todas as formas de vida, né? Não apenas com seres humanos, mas como ele também nos ensinou, o ser humano, nós seres humanos, nós somos seres de intervenção na realidade, porque nós temos que nos constituir sujeitos da história e não apenas objetos, né? Então, por onde passarmos, a gente tem que deixar alguma contribuição para a sociedade, ou seja, nós temos que nos constituir enquanto seres e sujeitos que assumimos uma responsabilidade social diante do mundo no qual estamos. Paulo Freire nos ensina tudo isso. Ao mesmo tempo que a gente resiste, a gente também está intervindo no campo pedagógico para mudar essa realidade, para ajudar a formação de seres humanos que também levarão esse compromisso de sujeito social por onde andarem e na sua trajetória de vida.
É isso aí. Na próxima semana voltamos com mais um podcast do Mandato Popular do deputado estadual Irã Barbosa. O Mandato Popular de Irã Barbosa agradece por sua companhia. Ficamos por aqui, mas a luta continua.